pessoal, esse é o podcast do Shoujo Café. Semana passada eu prometi que seria uma discussão, a pauta de hoje, sobre a questão dos quadrinhos não serem somente coisas de criança. Mas como Kodama, a convenção de animes e mangás do Distrito Federal, ela está acontecendo agora, né, no dia 30 e no dia 31 de maio, eu decidi modificar o programa de hoje. O Kodama, ele acontece desde 2002, então eu fui desde o primeiro Kodama, que era em Taguatinga, cidade satélite que é do Distrito Federal, e era realizado no SESC. O primeiro Kodama, ele foi excelente, foi um dos melhores, acho que, eventos que eu já fui, embora eu tenha ido a poucos, eu só tinha a experiência do Anime Rio, que foi feito em 2001, no ano que eu casei, antes de eu vir a Brasília, foi em junho, ou no início de julho, eu casei no final de julho, e efetivamente era um evento mais fraco. O evento que eu fui último no Rio também, algum tempo atrás, também era inferior ao Kodama aqui em termos de número, em termos de tudo, enfim, até no fato de você ter uma venda de abundante, farto material pirateado, coisa que aqui no Kodama não acontece de forma tão ostensiva, torna o Kodama um evento mais interessante. Só que 2002 foi muito bom, 2003 foi bom, e o grupo que controla o Kodama não tem feito muita coisa para melhorar o evento. Então, de ano a ano, a minha percepção, como pessoa adulta, que vai a um evento, que é um evento basicamente de adolescentes, e que cada vez mais as pessoas vão para se encontrar mesmo, para ver os amigos, para ver os cosplays. É para isso que eu vou, para rever amigos, para rever meus ex-alunos e coisas do gênero. Mas ele não oferece nada de novo. Não traz quadrinistas nacionais. A parte da música ela é muito fraca. Você praticamente não tem uma música de fundo tocando, o que é importante, eu acho, para um evento desse porte. E tem uma organização que, a meu ver, cada vez se comporta de forma mais autoritária. Então, por exemplo, ano passado eu só fui no segundo dia, deixei de ir no primeiro, perdi os melhores cosplays, por isso eu vou no primeiro dia. Mas tudo é feito, por exemplo, para formar-se uma imensa fila na porta do evento, que agora vai ser na UNIP, Universidade Paulista. A única coisa que melhorou não foi conseguir efetivamente um novo espaço. Mas você cria propositalmente uma fila que é usada como propaganda, aparece nos telejornais locais, né? Você deixa o pessoal mofando lá, por isso eu não estou lá, e é possível que eu chegue lá por volta do meio-dia, meio-dia e meio, e ainda tenha fila. Mas no último Kodama, eles passaram a exigir, junto com o ingresso, que tem aumentado absurdamente, sem oferecer nada em troca, né, que compense isso, que as pessoas levem 1 quilo de alimento não perecível. E o ano passado não foi avisado devidamente que sal não seria aceito. Então sal, a princípio, não é alimento. Deixem de consumir sal morando aqui no interior do Brasil e nós vamos ter uma população sofrendo com bócio, né, como sofria lá no século XVIII e no século XIX por causa do sal iodado. Mas a gente vê coisas absurdas, do tipo uma senhora que comprou 5 ingressos, estava lá levando sobrinhos, filhas, sei lá, acompanhando adolescentes, e com 5 ingressos ela levou um saco de 5 quilos de arroz, e o gênio que estava na portaria disse que não podia aceitar porque ela não estava levando quilos separados. E aí cambistas vendendo alimento na porta, enfim. É muito desagradável certas medidas tomadas. Eu comentei no blog o ano passado, venda de armas de metal que podem provocar acidentes, mas enfim, eu continuo acreditando que o Kodama ainda é um evento divertido. Há um outro evento aqui no Distrito Federal que eu nunca consegui ir, mas que é muito mais recente que o Kodama, e eu vou ver se ainda não aconteceu, consigo ver, ir esse ano. Então, para que eu não me contaminasse posteriormente, caso o evento esteja melhor esse ano, ou esteja pior, eu já estou dando o relato dos anos anteriores. Então, 2002 foi muito bom, 2003 foi bom, e a partir daí, nada de novo foi feito, e a comissão organizadora se torna muito dura a qualquer mudança, a qualquer sugestão, e muito autoritária, né? Gente do staff antigo saiu, em virtude até de alguns problemas. Melhorou o espaço, ele é muito mais amplo, as instalações da UNIP são excelentes, comparadas com a do SESC, que eram muito limitadas, mas eu não tenho muita coisa positiva a falar do evento. Talvez eu esteja muito velha, né, para frequentá-lo, talvez seja esse o caso, mas vamos ver esse ano como fica. Daqui a pouco, eu vou estar almoçando agora, daqui a pouco saio meu marido e eu, né, lá para o Kodama para ver o que acontece. Vou levar minha máquina filmadora, embora não se possa filmar dentro do evento, eu não tenho autorização para isso, vou filmar a porta caso tenha uma fila ainda naquele horário, depois vou guardar a máquina e vou entrar se não acontecer nada que seja profundamente irritante no caminho. Vão tirar muitas fotos, depois eu termino o podcast quando retornar e tento alojá-lo amanhã em algum lugar. O My Podcast não está funcionando, até gostaria que alguém, né, desse sugestões de um lugar melhor para alojar o podcast, porque a minha página, né, o espaço que eu tenho na minha página Shoujo House, que continua no ar, mas não é o blog, ela já está se esgotando porque eu tenho colocado os últimos podcasts lá. Então, agradeço qualquer sugestão de um outro, né, servidor gratuito onde eu possa colocar. Se vocês quiserem comentar o podcast, ele vai estar disponível na área de comentários no blog. Eu praticamente não recebo nenhum comentário. Se alguém quiser escrever um e-mail, que eu lerei aqui na próxima semana, shoujofan@gmail.com. Então, paramos aqui e voltamos mais tarde, depois do evento, e eu devo sair de lá por volta de umas 7 e pouca da noite. Até mais, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Essa é a continuação que eu prometi do podcast do Shoujo Café, falando do Kodama DF 2009, do primeiro dia, porque no segundo dia nós não estivemos lá. E eu estou de novo aqui com o Camujin, e ele também vai comentar as impressões dele. Agora ele vai dar boa noite para vocês.
Boa noite a todos. Esta é a segunda vez que participando do podcast do Show do Fã. E o meu nome é Camujin.
Bem, como eu falei lá na primeira parte do podcast, o Kodama DF, ele foi criado em 2002. As primeiras edições, elas aconteceram em Taguatinga, cidade satélite aqui do DF. E desde o ano passado, né, eles conseguiram fazer o evento aqui na Unip. Mas, vamos lá, eu não vou começar, vou deixar o Camujin começar, então você pode começar falando do que você achou do evento esse ano. Qualquer coisa eu te corto, interrompo e falo alguma coisa.
Bem, no ano passado, o evento me deu a impressão de que foi o mais fraco, né, de todos os programas dos quais nós já participamos. E
tanto que a gente nem teve vontade, né, de ir no segundo dia.
A gente vem participando desde a primeira edição do Kodama e sempre indo aos dois dias. Ano passado nós optamos por ir apenas no segundo dia, né, o que talvez tenha acentuado essa impressão ruim, porque no segundo dia o movimento costuma ser menor, né? Os melhores cosplays vão ao primeiro dia.
Embora a etapa do WCS sempre seja no segundo dia, né? Ainda assim, os cosplays são menos elaborados.
Para mim, a diversão maior é ver o pessoal se fantasiando de cosplay, né, e reencontrar alguns amigos que vêm de São Paulo e ficar observando as coisas e conversando com o pessoal, tirando fotos, né. E esse ano a impressão que me deu é que foi melhor do que o ano passado, né. Desta vez optamos também por ir um dia só, porém, no primeiro dia.
Agora, eu também amo ver os cosplays, só que, a meu ver, o Kodama ele continua pecando e cada vez pior, porque você não tem algo que me atrai muito. Você não tem palestra nenhuma, quer dizer, você não traz ninguém para falar nada sobre o universo de anime, mangá, ou mesmo sobre o mercado nacional, nem mesmo os dubladores, que a molecada geralmente gosta. Eu não faço questão, mas eu acho que se o pessoal gosta, tem que trazer. Nem os dubladores, eles têm trazido mais. Então isso, eu acho que compromete sim o evento.
Palestras, apenas a palestra da Edwin Feu, né? Aliás, se depender dela, tem palestra pro dia todo.
O ICA tem de sobra, mas são naquelas salinhas, né? Não é nenhuma palestra aberta para todo mundo, né? São naquelas salas específicas. Mas se você quiser aprender magias do amor, magias de estrancar vidas, magia disso, magia daquilo, e confiar, né, na versão Wicca da Ed Van Feu, tá tudo legal. Só que eu não acho que isso aí tenha a ver com um evento de anime e mangá. Eu tenho sérias restrições, respeito lá quem acredite nela, quem goste, mas eu acho que não tem nada a ver com um evento desse tipo. Mas serviu para trazer o pessoal do Medieval Brasil, e eu vou colocar os links lá no podcast, que eu acho que é um pessoal muito legal e muito interessante, embora, de novo, né, quer dizer, seja um deslocamento de um evento aí que a princípio seria de cultura japonesa, mangá e anime. Não se tem nada, né, de palestra ou que lembre esse aspecto aí, que pra mim é o fundamental do evento. Mas, vai lá.
O evento esse ano, né, eu me repito, né, me pareceu melhor. Teve um amigo nosso que estava conosco ontem e hoje ele foi também, e ele me mandou um e-mail que dos melhores momentos do Kodama aconteceu hoje, né, só que ele não me contou qual foi esse melhor momento. Aí,
não.
Vamos ficar sabendo depois, até quando
a depender do que for, eu comento lá no blog, ou até boto quando estiver postando aqui o nosso podcast. Mas, de qualquer maneira, talvez ele esteja falando do WCS. Entrando na comunidade do Orkut, o pessoal está comentando freneticamente. Eu acho que tem a ver com a questão mesmo do final do WCS. As premiações são todas hoje. Agora, de novo, né, eu realmente não achei o evento desse ano melhor que o do ano passado, mas não conseguiu ser pior, né? Eu, enfim, não vi aqueles quiprocós na porta por causa dos quilos de alimento, e o Camujinha até me corrigiu, porque eu falei que a senhora tinha comprado 5 ingressos, levado 5 quilos, mas na verdade eram 2 ou 3 ingressos e 5 quilos, e eles não aceitaram, não foi isso?
Num aspecto, o Kodama desse ano foi melhor, não é? Porque o Kodama do ano passado e do ano anterior foram eventos praticamente mudos, não é? Eu acho que é um absurdo num evento de anime, mangá, não é? E de cultura pop japonesa, uma série de outras que pegam carona, você não ter uma música de fundo, não é? Ou eventos de karaokê, seja lá o que for. E esse ano a gente teve pelo menos 2 lugares onde estava rolando música, né? O pessoal fazendo as dancinhas. Melhorou um pouquinho nessa.
Falando, né, já que um do pessoal lá embaixo da dança estava no subsolo, é que o prédio da Unip, né, para vocês imaginarem, ele tem vários andares e ele tem um subsolo, né, e nesse subsolo eles alojaram as lojas. Colocaram as lojas e colocaram bem escondidas a ponto de ser uma dificuldade encontrar. E nada no Kodama, né, é sinalizado ou bem sinalizado. Pelo menos essa é a minha impressão. e lá embaixo tinha o pessoal dançando. Falando das lojas, uma das impressões que eu tive esse ano é que a onda Naruto, pelo menos em termos de venda de material e de cosplays, ela diminuiu. Havia muita gente de Bleach e menos gente de Naruto. E lá na questão das coisas vendidas, havia muito pouca coisa de Naruto à venda comparativamente com o surto que foi o ano passado. Você acha que teve a mesma impressão que eu?
Havia um número menor de Narutos, né? Embora de Naruto, sem dúvida, Bleach, eu acho que...
E tinha mais gente.
E fora uns outros modismos aí que nós não conseguimos identificar, né? Eu achei que as Sailors... Sailor, eu me refiro a Sailor Moon, né? Iria desaparecer, mas havia um grupinho que fez um esforço muito louvável, né? E fizeram cosplay de várias das Sailors, inclusive do Tuxedo Mask.
A gente vai colocar as fotos que nós tiramos. O Camujin deve colocar ou no blog dele, aí eu sinalizo, aponto pra lá e eu vou colocar as que eu tirei. Quer dizer, a gente tirou um total de mais de 200 fotos. O chato, né, que havia um grupo de Ouron House Club, que não era um grupo, foi coincidência as pessoas se encontrarem. Eu os vi à distância, quando eu estava lá no terceiro andar, na sala do workshop de Garage Kit, e eu não consegui localizar o pessoal, eu só consegui achar o Tamaki. Então eu vou botar a foto do Tamaki, mas a Heng e a Haruhi, eu acho que era a Haruhi, eu não consegui ver, mas de longe... Eu os vi e pareciam estar muito legais. Agora, as Sailors, né, duas delas estavam muito bonitas. As outras, no mucho, eu diria. Mas a variedade dos cosplays foi legal, porque o pessoal escolheu games, animes, mangás e outras coisas inesperadas, por assim dizer. Susan Boyle, havia umas duas ou três caras vestidas de Susan Boyle, né?
O pessoal que faz cosplay aqui no Brasil, de uma maneira geral, né, pelo menos aqui em Brasília, eles estão um tanto defasados em relação aos animes que são mais populares, não é? Seja da temporada presente ou de duas temporadas, três temporadas atrás, não é? Por exemplo, ano passado houve algumas Suzumiya Haruhi, né? E Haruhi já tem um bom tempo, né? E esse ano houve algumas Haruhi, embora eu não tenha visto nenhuma, né? Um outro cosplay que é muito... Outra personagem que é muito popular entre os cosplays em eventos no exterior, né? E que a gente... não viu até agora em nenhum Kodama, é a Yoko de Gurren Lagann, né? Que não é um cosplay tão difícil de fazer, mas é um cosplay
mas o risco de ficar uma Yoko trash também é muito grande, né?
Mas a gente viu várias garotas bastante trash lá, né? Inclusive um grupinho, um trio fazendo cosplays de Arogê, né? Uma delas com uma roupa de colegial de uma das meninas de Bible Black, que é uma série de Arogê e de anime hentai bastante conhecida. Havia um outro grupo bem legal de... Estavam fazendo cosplays das meninas de Soul Calibur, né, que é um jogo de luta conhecido e do qual eu sou fã, né? Eu já joguei praticamente todas as edições de Soul Calibur e para mim foi bem legal ver as garotas lá contemplando, né, porque em termos de games a gente sempre costuma ver muita mais Shiranui, né? Aliás, esse ano não vimos
nenhuma
mais Shiranui, um punhado de Chun-Li também, Kamis, mas as garotas de Soul Calibur geralmente não são representadas. E dessa vez, como que para compensar, veio a trupe inteira, né?
Sim, e aí...
A Sanguinha, com exceção da guerreira, ela Sofia, né? Infelizmente não havia nenhuma garota fantasiada de Sofia.
Deve ter faltado ao evento, só foi hoje. É, e eu tendo que bater foto, porque os meninos queriam bater foto com as cosplayers, né? Mas eu consigo suportar essas coisas, sem problema. É, enfim. Falando nas lojas, né, um dos problemas que esse ano foi ainda pior, desde o primeiro Kodama, praticamente eu não compro mangá japonês no Kodama. No primeiro Kodama eu gastei mais dinheiro, nós dois gastamos acho que mais dinheiro do que em todos os outros Kodamas. E mesmo esse ano, né, a gente tinha bastante figures e gachapões e a gente comprou alguma coisa nesse sentido, né? Aproveitando o Dia dos Namorados que já estava chegando, então nos presenteamos. Eu estou com duas imagenzinhas aqui da Clamp, né, dos colecionáveis da comemoração dos 20 anos da Clamp, e comprei para ele, né, para o Camujim, duas bonequinhas lá de Evangelion. Posso chamar de bonequinha?
Não, boneca é aquele negócio que você vende em loja de brinquedo, né?
Sabia?
Figure tem uma diferença bem grande. Aliás, a figure, embora ela pareça um brinquedo em todos os sentidos, né? Elas são itens de coleção para colecionadores maduros, não é? É algo para display estático, não é? Você não vai brincar com elas, você vai colocar na estante e deixar lá, é apenas para olhar, não é para brincar. Se você tentar brincar com elas, vai
destruir.
Acabar estragando, né?
Tá certo.
O que nós compramos lá foram trading figures, né? Figures mesmo, haviam poucas. E figuras, quando aparecem nesses eventos, elas são hiperinflacionadas, né? Por exemplo, haviam uma Rei Asuka versão gatinhas, Poyoyon, né? Que eu inclusive botei fotos das duas que eu tenho no meu blog.
Uh-huh.
Essas figuras, originalmente, elas custam 15 dólares. Você pagando também por volta de 15 dólares de correio, 30 dólares cada um, chutando aí nessa cotação de 2 reais para o dólar no, atualmente, né? Você uh-huh. teria 60 reais, na pior das hipóteses, 70, 80 reais no máximo. E tinha um camarada lá vendendo tanto a Rei quanto a Asuka. Aeroquets Poyoyon, esse é o nome completo, né? Cada uma por R$150, é absurdo, um preço totalmente irreal. O mesmo sujeito estava vendendo uma figura da Misa, né, de Death Note, por R$380, e é uma das figuras mais feias da Misa, em termos de qualidade, né?
Aham. Uhum. Os preços, o pessoal mete a mão, né, na maioria dessas barraquinhas de figures, gachapons, trading figures, acertei dessa vez, né? Mas eu acho que na banca em que nós compramos o preço ainda estava um pouquinho razoável, né? A loja, inclusive, ela se chama Azul Brinquedos. Disseram eles, né, que eles fornecem para boa parte das lojas da Liberdade, por isso eles estavam cobrando preços abaixo. Não sei se isso procede ou não, até porque eu não costumo comprar. Eu gostei bastante de algumas lojas, de uma lojinha nova de camiseta que nunca tinha ido, que fica na 25 de março, não fica na Liberdade. Eu peguei, eles me deram o cartão também, do São Paulo, talvez eu passe por lá, porque eles fizeram uma escolha legal, eles colocaram os bichinhos dos animes, né, ilustrando as camisetas. Então, o gatinho de Azumanga Daiô, o morceguinho de Kodomo no Omocha, o Kyo de Fruits Basket na versão gato. Mas voltando ao ponto, mangá mesmo, japonês, não havia nenhum. Na verdade, só havia duas lojas vendendo mangá, que eram as lojas aqui de Brasília. Uma do próprio Kodama e a outra, a loja da Kingdom Comics, que é a grande gibiteria local. E aí, mangás nacionais. Então, uma pena, porque nenhuma loja de São Paulo veio vendendo mangás japoneses. Já, geralmente, já não traziam coisas que me interessavam, né? Traziam, enfim, Naruto, mas ainda assim traziam, né? Dessa vez nem isso. E eu vou deixar que você fale, houve de novo o problema das lâminas verdadeiras, vendidas abertamente e dessa vez sem nenhum cuidado de pedir documento. Mas eu acho que é melhor você comentar, porque você entende melhor dessa questão de espadas, lâminas e similares.
Esse é um problema que nós temos observado alguns Kodamas, né, que algumas lojas vão para lá e eles vendem aquelas réplicas de katanas, né? São réplicas vagabundas, mas são réplicas que possuem lâminas de aço e com um corte razoável, né? Na mão de alguém responsável, mesmo de um adolescente que queira, ah, vamos brincar de espada, vamos simular uma lutinha entre o meu cosplay e o seu, alguém pode acabar se machucando. Felizmente, nós não aconteceu até agora, né? Não que nós tenhamos sabido, mas é algo que pode acontecer. Fora as espadas, os caras vendem chacos, vendem shurikens, que são o tipo usados por praticantes de artes marciais, que são armas mesmo, né? Que foge ali. Você não deve fazer um cosplay usando armas de verdade, não é? Ah, é mais fácil e tal, mas se você tiver que fazer uma espada, você faz uma espada de madeira, de balsa, de papel cartão, mas evita fazer pegar uma arma pronta e usar para
e havia nas...
o seu corte, margem para acidentes, né?
E havia nas regras do evento a proibição de entrar com essas armas. E o pessoal estava entrando. Aliás, havia nas regras também proibição de uma série de coisas. Eu acredito que se eu tivesse levado minha filmadora, eu teria entrado sem problema. Porque o evento, o staff, né, ele estava, me pareceu, meio perdido. Como eu falei, as coisas mal sinalizadas, e eu acredito que passou muita coisa que não era permitida por causa disso. Inclusive, né, o pessoal estava entrando de carro, e eu fiquei sabendo disso, às vezes dizendo que pertencia ao staff ou que estava nas salas de exibição, né? As salas de exibição estavam funcionando, eu só parei para olhar a sala dos doramas, onde havia pessoas conhecidas minhas, a Bárbara Bell, que organiza o grupo de doramas aqui do DF, ex-alunas minhas que estavam trabalhando lá, porque você precisava ter 18 anos para poder fazer parte do staff. Então, como eu estou agora dando aula para o terceiro ano, algumas das meninas já tinham idade, então a Bruna estava lá também participando, então passei para dizer um oi, né? Mas, pelo jeito, a organização pecou nesse aspecto e poderia ter dado problema. Não é verdade? A gente já falou.
Voltando, não sei se o tempo ainda permite, né? Voltando lá à questão das lojas, uma impressão minha é que, apesar do número de estandes ter sido maior, né? Sem dúvida, estava maior, eles puseram as lojas no estacionamento subterrâneo da faculdade, praticamente todas as lojas só estavam vendendo material pirateado, né? Camisetas pirateadas, pôsteres pirateados. Para quem queria alguma coisa de material original, só os mangás nacionais que estavam sendo vendidos na Kingdom, alguns gachapões e trading figures que você precisaria ter olho para saber diferenciar dos que são originais e dos que são falsificados, né?
Uhum.
É, falsificação de pôster e de... E de...
Havia o pessoal...
Camisetas são feitas aqui no Brasil.
Havia o pessoal também vendendo artesanato, né? Aquele pessoal que faz artesanato mesmo, que não tem nada a ver com anime e mangá, né, propriamente, mas que é japonês, né? O, sei lá, o origami, essas coisas, tinha essas lojinhas também, né? Uma ou duas, se não me engano.
É, quem vai com a intenção de comprar o artigo japonês verdadeiro, né, fica decepcionado nesse sentido. Ah, em anos anteriores, nós tínhamos uma presença de lojas de São Paulo que traziam chaveiros originais,
até mesmo,
cards.
Até mesmo artbooks, DVDs, né, essas coisas. Pouca coisa, mas trazia.
É. Falando dos DVDs, um aspecto positivo do Kodama é que eles não deixam que sejam vendidos lá DVDs de anime, né? Porque aqueles que chegam nos eventos, são vendidos em outros eventos, são sempre pirateados, né?
E pirateados daquela forma sem vergonha, que é você pegar o trabalho que um grupo de fãs fez para a internet, gratuitamente colocou, e o sujeito regrava e vende por preços assim superfaturados. Quer dizer, você está ganhando dinheiro às custas de um trabalho de fã para fã, né? Que eu acho deprimente, né? Nesse aspecto, Kodama, ele não peca, ele não permite a entrada desse tipo de material.
É, o camarada tem um custo de produção de no máximo R$3, talvez menos, segundo informações que tivemos, né, para fazer um DVD com caixinha e tudo mais, e vende por R$10, né?
Uhum.
Se não vender mais caro, por 15, como até já observou em algumas vezes, então está visando um lucro imenso em cima.
E isso quando não faz coisa de igual monta, que é você piratear o DVD nacional, né? Por exemplo, as séries que estão saindo no Brasil, e o sujeito piratear e vender por aí, né? Naruto, que saiu oficialmente no Brasil, Cavaleiros, etc. Então, esse aspecto do Kodama é legal. Já nos encaminhando para o final, vamos destacar então de positivo e negativo o que houve. Se você quiser dizer aí qual cosplay que você achou mais legal do Kodama, também pode dizer. Porque eu tinha me prometido que a gente não excederia o máximo aí de 30, 35 minutos. Então, destaques positivos e negativos para você, Camuji.
O cosplay que eu achei mais legal é uma moça que, infelizmente, até agora não perguntei o nome dela, né? mas ela tem ido já a 3 edições do Kodama consecutivos, né? Quer dizer, foi a 3 Kodamas que eu reparei nela a primeira vez, porque ela estava fazendo um cosplay de Sailor Sato, né? Sailor Sato é talvez a minha Sailor favorita, embora
apareça
a participação
pouco
dela seja exígua no anime, né? E essa garota estava com um cosplay bem feito, com exceção da alabarda, né? Que é aquela espécie de lança que a Sailor Sato, né, carrega, que estava um tanto mal feita, mas a roupa dela estava bem feita, né?
Ano
passado ela estava com um cosplay de uma outra personagem que eu não conheço, né? Uma menina de roupinha preta com asas de morcego, se bem me lembro, né? E esse ano ela estava com um cosplay de uma daquelas meninas de Final Fantasy VII, aquela que usa uma bermudinha jeans.
Eu acho que se chama Tifa, se não me engano.
Não sei se é a Tifa Lockhart, mas eu não sou um game maníaco, então me perdoem aí a imprecisão da informação. Mas É uma garota que se esmera no, na fantasia. Ela até fez um penteado para que
ficasse parecido,
né? A gente vê muitos cosplay trash, mas vemos muita gente que se esmera por
fazer o melhor,
fazer boas fantasias, né? E já íamos finalizando, é, e nos esquecendo do pessoal do Medieval Brasil, né? Que
eu citei,
pegou carona, citou?
Citei, mas pode falar, você está dando como destaque, eu acho que vale a pena.
É um pessoal muito interessante, né? Eles não são do meio de anime e mangá, mas como eles não têm muito espaço para aparecer, eles pegam carona em outros eventos e poderiam ser enquadrados como cosplay também. Eles fazem, reproduzem a indumentária medieval, os vestidos, as roupas dos cavaleiros, as armaduras, com o máximo de fidelidade às armas. Então é muito, muito interessante de se ver, né? E, infelizmente, é um pessoal que não tem apoio da academia, como a Altena ressaltou, né? Se
não,
eles vão a algum encontro de...
Eu ainda não... Isso eu não tinha falado, mas pode continuar.
É, você tinha ressaltado em off, em particular, nas nossas conversas.
É porque eu os conheci lá em Londrina, em 2005, quando houve um dos encontros de estudos medievais, né? Eu ainda sou medievalista, então eu fui apresentar um trabalho e eles estavam lá. E tinha sido o primeiro evento, e acho que eles disseram para mim, conversando dessa última vez, que foi o único em que eles foram convidados, porque o pessoal do meio acadêmico, da universidade, torce o nariz para quem faz esse tipo de, entre aspas, vulgarização, e que é muito legal, e na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? Os grupos que reproduzem indumentária, armas, armamentos, fazem festas, tentando reproduzir Idade Média, aspectos do Renascimento, Segunda Guerra, batalhas, e às vezes a gente vê as fotos disso. E em outros países você tem todo um mercado que gira em torno desse tipo de evento e que, numa certa maneira, serve para atrair a atenção dos jovens para a história, que no Brasil a universidade brasileira fecha as portas para eles, e aí eles têm que correr para os eventos de anime, mangá e magia também, né, RPG. E, claro, né, aí eles fazem, levam as peças que eles levaram para o Kodama eram muito mais ligadas ao universo da magia, varinhas mágicas, etc. Coisas que não são históricas, eu diria, não tenho medo de afirmar isso, porque eu sei que eu não estou errada, do que as peças históricas mesmo que eles tinham levado lá para Londrina. Mas que é uma forma de sobrevivência e de divulgar a arte, o trabalho que eles fazem. Então eles estavam na mesma sala que o pessoal ligado a Ed Van Feu, do Alcateia, etc., e de um pessoal aqui de Brasília que também faz, que tem uma taberna aqui em Brasília que eu não sabia, né? De repente eu vou até visitar e ver lá qual é a do pessoal. Ah, mas fala da dancinha medieval que você gravou, né? Você ficou, achou meio legalzinho o negócio que o pessoal estava fazendo?
Tem um grupo aqui de Brasília que eles reproduzem danças medievais e o pessoal deu um show bem, bem interessante lá, bem bonito, né? Eram três casais e eles encenaram pelo menos três, quatro danças diferentes que tenhamos visto. E foi bacana, música... A habilidade dos dançarinos, né, com alguns um pouco melhores do que outros, mas valeu a pena.
E de novo, veja que a gente está ressaltando aspectos que não tem nada a ver com anime e mangá. Faltou, né, quer dizer, teve teatrinho cosplay, que eu não gosto daquele teatro, acho que falta, né, enfim, é muito improvisado e eu não vejo tanta graça assim. Faltou coisas de anime e mangá. Faltaram oficinas, não houve palestras, então isso são os pontos fracos do Kodama. Se o Kodama é um bom evento, e é um evento cheio, não, cheio de gente, se o Kodama é um bom evento, eu imagino que seja um evento ruim. Quer dizer, eu já fui a eventos ruins, mas tudo bem, esquece, é bafo caso. Mas enfim, Eu acho que falta muita coisa ao Kodama. Como a gente não chegou cedo, a gente não enfrentou a fila, mas de novo eu percebi a falta de informação e a separação, né? Fila de quem já tem ingresso, fila de quem não comprou ingresso, as pessoas não são orientadas. Então o staff estava meio perdido esse ano, mais do que nos anos anteriores. Foi divertido, eu sempre me divirto no Kodama, não vou negar, mas tem que melhorar bastante. Eu gostaria de ir a outro evento aqui em Brasília, ou comparar com outros eventos pelo Brasil, salvo os do Rio de Janeiro, que eu já vi, e os que eu vi realmente não me agradaram muito, não. E, Camugim, mais alguma coisa?
Eu acho que como saldo geral, né, foi positivo. O Brasil, ele tem uma série de limitações para N coisas, né? E o pessoal faz um esforço louvável, né?
Sim,
tendem a se tornar arrogantes, achando que são melhores do que realmente são, né? O Kodama é um evento válido, né? Poderia melhorar muito, mas ele acaba sendo uma opção num lugar que carece de opções, né? E ele inspira outras iniciativas, né? Da mesma forma que o trabalho de fãs anteriores, dos fansuders que nós tivemos contato, inspirou o pessoal aqui de Brasília a criar um evento, e uma coisa vai desencadeando a outra, né? Já tem outro evento aqui em Brasília, o qual nós infelizmente não comparecemos ainda. Vamos ver se esse ano, sem falta, a gente comparece, um evento nos moldes do Kodama, né? E para poder comparar, e em julho talvez a gente consiga finalmente ir a um dos grandes eventos de São Paulo.
E aí a gente comenta num novo podcast. Eu acho que já deu. Obrigada por terem nos ouvido, viu? Nós gravamos juntos. Quem sabe semana que vem a gente consegue gravar de novo, não é? E até semana que vem para vocês. Camugim, pode se despedir também.
Obrigado, Altena. Obrigado aos ouvintes, né, que prestigiarem o nosso podcast. Espero que tenham gostado.
Até mais, então. Tchau, tchau.